Com verificação de quórum, declaro aberta a nossa reunião ordinária do Colégio de Procuradores do dia 27 de julho de 2017, às 10 horas. Leitura e discussão da ata da reunião ordinária anterior, aprovada por unanimidade.
A outra ata do presidente já foi...
Já foi aprovada.
Já, ok.
Com a ressalva...
Sim. Já foram inseridas também, né? Ok. Então a ata já está plenamente aprovada. A da reunião extraordinária, né? Manifestação do procurador-geral. Eu teria apenas a comunicar aos colegas, até porque não foi pautada a questão dos aposentados. Mas como houve um voto divergente da doutora Cristina, que havia pedido vistas e apresentou à Secretaria-Geral esse voto, eu tomei a liberdade de fazer uma reunião com o presidente do IPS Previdência, do Sergipe Previdência, melhor dizendo. Hein? Não, é Sergipe Previdência. É? Bom. E passei todas as propostas para ele, e ele ficou de mandar para a gente até uma ideia de construção de um texto legal que atendesse às necessidades, não só do Ministério Público, mas também do Sergipe Previdência. Então, eu estou aguardando isso chegar para a gente poder rediscutir essa questão, e aí, até com a concordância da presidência do Sergipe Previdência, fica mais fácil a gente construir um texto mais atualizado. Passo a palavra então ao nosso corregedor-geral para sua manifestação.
Senhor presidente, senhores membros do colégio, apenas para informar que o expediente continua sendo atendido de modo satisfatório. Não há e nem houve correições. O titular da pasta, ele não deixou tarefas assim extraordinárias para o substituto, de modo que não há nada de que possa interessar a esse doutor colega. É o que me cumpre informar.
Passo a palavra então à nossa coordenadora geral para a sua manifestação.
Bom dia a todos. A coordenadoria, muito trabalho, mas nada assim significante que tenha para comentar no momento.
Me perdoe uma falha, até que agora é que eu me lembrei. O Dr. Jorge funciona como secretário nessa sessão. É? Então. Designo então o Dr. Paulo Lima para secretariar a nossa sessão. Passa a palavra então ao nosso ouvidor do Ministério Público em exercício.
Senhor presidente, colegas procuradores, colega promotor, eu quero nesse momento ressaltar que os trabalhos normais do serviço de rotina da ouvidoria, estou dentro do possível, vislumbrando e acompanhando toda essa fase embrionária de estudos preliminares dos projetos idealizados pela ouvidora titular, a colega Conceição Hollenberg Figueiredo, almejando dar uma nova roupagem à dinâmica da própria ouvidoria do Ministério Público e, consequentemente, adequando-se à nova realidade da ouvidoria nacional. Daí que, como bem salientei, essa fase inicial é bastante trabalhosa, necessitando manter contatos externos, como por exemplo as ouvidorias do Tribunal de Contas do Estado, a Controladoria Geral da União, e também contatos internos com os diversos setores da instituição, acompanhando inclusive cronograma e tarefas que estão sendo cumpridas. Obviamente que o maior contato dentro da instituição é com a própria Procurador-Geral, porque na verdade é ele quem bate o martelo e dá a última palavra na consecução e realização para a concretização dos objetivos anteriormente almejados. E finalizando, quero informar os colegas que durante o período de 31 de julho a 3 de agosto, estarei em Brasília participando do evento Ouvidoria Sustentável, que é realizado durante o 6º ou 8º Congresso de Gestão do Ministério Público, e por conseguinte, anteriormente, já solicitei ao Procurador-Geral a designação do colega Celso Leó para, na qualidade de segundo suplente, responder pela ouvidoria no período citado. Era somente isso que tinha a ressaltar.
O que é ouvidoria sustentável?
Estão fazendo uma, como se fosse, de rede de ouvidorias, e da maior condição e maior concretização, porque a função principal da ouvidoria é o feedback. O que seria o feedback? É receber a reclamação e encaminhar essa reclamação e ter a consecução desse objetivo. Então, dentro dessa ouvidoria sustentável, essa própria sustentabilidade dos anseios da cidadania, os anseios do público, para serem encaminhados e concretizados, que não é só o pleito, não é só o pedido, também tem que se você ver a concretização desse função. É toda a estruturação, a parte geral, está entendendo?
O Conselho Nacional também ele também estipulou os valores que serão repassados para fazer esse aumento, porque isso haverá, me parece, pelo que o senhor disse, um aumento muito grande de atribuições e de vantagens.
Concordo plenamente.
Nós temos estrutura.
Não, eu que vou chegar, eu vou chegar. Foi distribuído no mês de março. Claro que eu sou o substituto. Quem deve dar boas informações é titular. Veja bem. Mas eu como eu estou no exercício, eu tenho também o direito de responder. Veja bem. Então, o que acontece? Foi distribuído um questionário, e só para conhecimento do colega, a estrutura das ouvidorias, obviamente, como o Brasil é uma república federativa, quer dizer, é um continente, quer dizer, não é só um país. Então, as situações de cada estado são díspares, obviamente. Só para citar um exemplo, enquanto a ouvidoria do Distrito Federal tem 17 integrantes, a ouvidoria do estado da Paraíba, do Ministério Público da Paraíba, só tem um procurador-geral e um estagiário. Nós temos aqui já 3 servidores, está entendendo? Então, foi distribuído um questionário dentro dessa reunião da ouvidoria sustentável para analisar e ver quais são as condições de cada. Claro que cada um é que sente na pele, cada um não pode. Eu acho que o conselho não pode determinar, porque envolve custo. Um estado, veja bem, cada um que tem as suas situações.
O senhor vai para lá, quando leva a preocupação nossa quanto aos recursos para manter.
Logicamente, lógico. Isso eu estou tendo contato.
Inclusive, sempre que o colégio até está preocupado, é muito mais com os processos atrasados dos produtores e tudo mais, que é a demanda mais imediata da população, de não passar assim 3 anos para decidir um processo em primeiro grau, 1 ano e meio no segundo grau, e 6 anos, 5 anos no terceiro, no STJ. Esse é o clamor maior desse pessoal todo, inclusive é o meu. Eu sou um litigante, entendeu? E aí, e tenho passado por esse transtorno tão grande, que é um absurdo. Ao invés de a gente ficar procurando aumentar, de serviços que a gente não pode dar conta, quando o principal, que é o julgamento dos processos e a celeridade dos processos,
talvez fosse apropriado mudar até a terminologia. Em vez de par, em vez de autor, paciente.
Apropriadíssimo, doutor. Vossa Excelência deu uma contribuição. E ainda recomendo que Vossa Excelência permitir, entendeu? Que leve isso, essa recomendação do doutor Luiz Walter, o corregedor exercício, de que é, nós somos os pacientes da população.
Mudar a nomenclatura.
É, exatamente. É um absurdo, né?
Cada conselheiro novo, como é que eu
vou. Consulta então os colegas se tem alguma manifestação. Nada mais havendo, então declaro encerrada nossa sessão ordinária de 27 de julho de 2017.
Olha. Hein?